Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Kopke, da Almet, apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas num mundo cada vez mais digital.
Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Para quem quer que se interesse por marketing e comunicação, em qualquer lugar do mundo, o Brasil é uma referência. E para quem está em Portugal, nem se fala. Não é só por nós falarmos a mesma língua, mais ou menos, mas também pela dimensão e principalmente pelo dinamismo, pela velocidade com que as coisas acontecem do lado de lá. O Brasil é sempre aquele mercado onde nós vamos descobrir novas ideias, novas tendências, novas formas de fazer as coisas. E é por isso que hoje temos mais uma vez um convidado brasileiro, que é o Beto Sirotsky. O Beto é um empreendedor que, sendo bastante jovem, já tem uma senhora bagagem no mundo do marketing e da comunicação, que é um mundo como tantos outros, está se transformando muito depressa. E o Beto quer ser um agente dessa transformação, ajudando a tornar mais fácil a vida tanto das empresas que precisam de serviço nessa área, de marketing, de comunicação, como das empresas que prestam esse serviço, como é o caso, por acaso, da Hamlet, né? Mas vamos deixar que seja o próprio Beto a explicar isso um pouco melhor para nós, como é que funciona. Beto, é um prazer ter você aqui, muito obrigado por estar conosco no podcast, duas boas-vindas, e vou te pedir para explicar, falar um pouquinho do seu percurso, daquilo que você tem feito e o que é a Bipool e o que você está fazendo com a Bipool.
Maravilha, Jaime. Obrigado pelo convite, um prazer participar aqui do podcast. Obrigado pela introdução, pelas palavras. Bom, o meu histórico, Jaime, ele é no mercado de comunicação, mas a minha história profissional começa um pouco antes de voltar para o esporte. Eu, desde muito cedo, jogava tênis. Então, quando eu terminei a escola, eu decidi jogar tênis profissionalmente, o que foi uma experiência muito intensa e muito rica para mim, de disciplina, resiliência, saber lidar com a frustração. Então, acho que boa parte da minha trajetória, ela é reflexo dessa experiência intensa que eu tive com o esporte, no meu caso, com o tênis. Eu sou brasileiro, eu nasci no sul do Brasil, em Porto Alegre. Nessa experiência do tênis, acabei morando fora do Brasil, morei um tempo na Espanha. E aí, quando eu decidi parar de jogar tênis profissionalmente para me dedicar a outros rumos, foi quando eu entrei no mercado de comunicação mais fortemente, né? A minha família é ligada à comunicação, vem de uma família ligada ao setor de mídia no Brasil, mas eu nunca trabalhei diretamente no negócio da família, mas cresci nesse ambiente. E aí, quando eu decidi parar de jogar tênis profissionalmente, eu queria de algum jeito me conectar mais fortemente com esse contexto da mídia. Eu tinha um amigo que tinha um site de tênis que falava conteúdo de tênis juvenil e profissional, então era um jeito também de conectar a minha história como tênis, mas já plugando para um universo mais de comunicação. E aí, então, junto com ele, eu entrei no site, fazia toda a parte editorial, comercial de produto. Foi quando eu comecei a entrar mais fortemente no mundo digital. 2 anos depois, eu acabei saindo do site. O site a gente chegou a crescer, teve uma audiência bacana, foi uma experiência profissional interessante, mas era algo muito nichado. E aí, nessa época, eu conheci um australiano que estava morando no Brasil, que tinha toda a experiência no mercado digital. Ele tinha morado muitos anos em Londres, que é um dos mercados mais maduros da parte digital. E aí, junto com ele e com mais 3 amigos, nós montamos uma agência de performance digital, que nasceu com um foco em ser uma agência focada em search, em links patrocinados. A agência chamava 3YZ, história longa, curta. A agência cresceu bastante, chegou a ter quase 100 pessoas, foi uma experiência muito, muito bacana, muito, muito intensa. Nesse período, eu acabei mudando do sul do Brasil para São Paulo, para, de fato, no caso do mercado nacional, deveria estar em São Paulo, que é onde tem mais oportunidades de clientes, de mercado como um todo. Nessa época, a agência, de fato, começou a se desenvolver mais nacionalmente. Eu acabei, 2 anos depois, liderando, junto com os meus sócios, o processo de venda da agência para o grupo WPP. Então, eu sou em 2016, pós-venda, eu fiquei mais 3 anos trabalhando com eles. E aí, que nesse momento, no último ano principalmente, para mim estava muito claro que o mercado passava uma transformação enorme e que existia uma oportunidade de propor e criar um novo modelo. E aí, então, a partir disso, que é o embrião da Bipool, né, que é justamente a plataforma que o Jaime mencionou, que eu lidero hoje com os meus sócios, que tem um foco em ser uma plataforma de curadoria, contratação e gestão de serviços de marketing. Tem um termo que nós usamos que é EGM, Enterprise Gateway Marketplace. Então, a lógica da Bipool é justamente ser esse canal que conecta empresas que têm necessidade de desafios de marketing com fornecedores que têm o expertise para entregar esses desafios. Estúdios, boutiques, agências, martechs, freelancers, todos participam desse nosso ecossistema e nós desenvolvemos toda uma inteligência para o cliente definir o que ele quer e o nosso sistema puxar quem são aqueles fornecedores que têm um perfil daquelas demandas. Então, basicamente, esse é um pouco do conceito, um marketplace de serviços de marketing. Trabalhamos hoje com grandes empresas, Unilever, Novartis, Google, Reckitt, TikTok, hoje com presença na América Latina e nos Estados Unidos. E a gente acaba também, vamos dizer assim, endereçando os desafios das áreas de compras dessas grandes empresas, que têm o desafio de encontrar novos fornecedores, mas também tem o desafio de diminuir o número de cadastros, de trazer compliance e governança. Então, a partir da nossa plataforma, o cliente não precisa cadastrar mais fornecedores, assegura toda a parte de compliance. Então, é um modelo que atende às dores das áreas de compras e marketing dessas empresas. Então, eu acho que como introdução aí, já esse é um pouquinho do formato.
Então, pegando no que você acabou de dizer sobre a Bipool, eu queria que você contasse qual foi o insight sobre o mercado que levou vocês a criarem a Bipool, ou seja, o que um modelo desse tipo, um marketplace, com mais qualquer coisa acrescentada, né? Por que é que faz sentido em relação à forma tradicional de os clientes nessa área de comunicação e marketing se vincularem às agências e a outros prestadores de serviços?
Perfeito. O grande insight que nós tivemos, assim, eu acho que a grande tendência foi observar que o que começava a acontecer no mercado de comunicação já acontecia em outras indústrias, que é um processo de fragmentação. Então, o que nós vimos? Assim, cada vez mais a vida do marqueteiro está mais complexa, com o crescimento de tecnologia, com a necessidade de especialização em determinadas frentes, e, ao mesmo tempo, muitos profissionais saindo de grandes agências, de grandes estruturas, para montar seus próprios negócios mais nichados, menores, mais especializados. Então, isso não é um privilégio do mercado de comunicação, isso aconteceu em outras indústrias. Pega um exemplo do mercado financeiro, muitos profissionais, às vezes, saindo de grandes bancos, montando boutiques, dando suporte para os clientes mais próximos. Pega dentro do meio do direito, mesma coisa, muitos advogados saindo de grandes escritórios e montando estruturas menores. Então, esse foi o insight que iria acontecer no mercado de comunicação e que, nesse período que eu saí da BP/OGV, para mim estava muito claro que iria ter um crescimento ainda maior. Então, para organizar todo esse ecossistema fragmentado, nós entendemos que faria sentido criar essa plataforma. Então, a partir desse insight que nasce a Bipool. Logo depois, né, Jaime, veio a pandemia, que foi uma tragédia sem precedentes, mas, ao mesmo tempo, ela impulsionou e acelerou novos modelos. Então, eu acho que o fato de ter a plataforma, nós lançamos a plataforma em 2019, julho, agosto de 2019. A pandemia foi ali na frente, no caso no Brasil, em março de 2020, fechou tudo. Então, a gente, vamos dizer assim, nós estávamos com uma plataforma funcionando num momento que ninguém sabia muito bem o que fazer, mas, ao mesmo tempo, todo mundo foi trabalhar remoto, os clientes se abriram para testar novos formatos, e é ali que nós também, a plataforma acabou crescendo bastante, expandimos para outros países, iniciamos no Brasil, mas expandimos para outros países da América Latina e logo depois nos Estados Unidos, e acho que o fato de estar todo mundo trabalhando remoto, digitalmente, de algum jeito acelerou o que nós acreditávamos, né? Então, acho que esse é um pouco da motivação e do insight de construir a plataforma.
É engraçado e você contar essa história desta maneira, porque nós fizemos recentemente um episódio com a Karina Reávia, que é sócia, parceira de vocês, né? Trabalhando na Olo. E a história dela é muito parecida nesse aspecto, quer dizer, há um início com uma visão de uma transformação no mercado antes da pandemia, depois vem a pandemia acelera essa percepção, mais ou menos pelas mesmas razões, né? Porque, de repente, todo mundo descobre no mundo inteiro que é possível trabalhar remotamente e isso altera muito a percepção de como é que os negócios se fazem. É um paralelo interessante. Agora, olhando do lado de cá, eu vou dizer de cá porque eu estou exatamente neste setor, mas do lado da oferta de serviços, as empresas de serviços de comunicação, eu que já estou nesse mercado há muito tempo, eu estava comentando com o Beto há pouco que eu trabalhei há muitos anos numa das empresas da família do Beto, que era a SGB no Brasil, ou seja, já estou nesse mercado da comunicação há bastante tempo. E aquilo que eu vi acontecer foi, do lado dos prestadores de serviços de comunicação, o negócio se tornar muito mais instável, porque as parcerias com os clientes, as relações com os clientes se tornaram menos estáveis, menos previsíveis, e isto traz uma série de dificuldades para o setor da comunicação. Muitas vezes é difícil contratar e manter pessoal sênior, isto às vezes também acaba afetando a qualidade dos serviços que são prestados. Na sua visão, Beto, em que medida que um modelo como a Bipool pode ajudar a resolver isso, trazer mais estabilidade ao setor ou não? Em que medida isso pode melhorar a qualidade dos serviços?
Bom ponto. Primeiro, só fazer um comentário em relação à Karina. É exatamente isso, assim, né? Nós temos visões muito parecidas de para onde que vai o mercado, com produtos bem complementares, e não é à toa que nós fizemos esse movimento de aproximação da Olo. Então, estamos trabalhando juntos e, enfim, a tese é muito parecida. Sobre a sua pergunta, Jaime, na prática, assim, o que eu enxergo? Esses modelos de plataforma como o nosso, ele dá acesso para pessoas muito boas trabalhar com empresas que dificilmente teriam acesso, porque até então, num formato mais estabelecido, elas não encontrariam esses profissionais, né? E justamente você ter a tecnologia mensurando como é que está a relação, isso aí te dá uma segurança para que a relação esteja saudável e que ambos estejam satisfeitos. Então, exemplo da Bipool. Nós temos, cada projeto tem avaliações de 0 a 5, tanto do cliente em relação ao prestador de serviço, quanto o prestador de serviço em relação ao cliente. Então, se ambos se avaliam de 4 para cima, sendo que o máximo é 5, nós entendemos que a relação está tudo certo e que nós estamos cumprindo a nossa missão. Se a nota fica 4 para baixo, nós interferimos no processo e, no limite, a gente muda ou o prestador de serviço ou exclui o cliente da plataforma se ele não está agindo com as melhores práticas da plataforma, que justamente a premissa é respeito, qualidade, prazo, todos esses pontos. Então, quando como ambos têm interesse de seguir na plataforma, o que nós observamos também é que ambos querem ser bem avaliados e, consequentemente, isso ajuda a subir o nível de qualidade dessa relação e ajuda a endereçar esses problemas do mercado, que muitas vezes as relações são mais instáveis, as relações não são tão profundas e que fica muito mais descartável. Então, eu acho assim, que a tecnologia, e no nosso caso a gente usa dessa maneira, com essas ferramentas, com esses controles, nos ajudam a garantir, de algum jeito, um nível de qualidade de uma relação saudável, que é isso que vai levar o mercado no longo prazo, é isso que vai dar as condições para o mercado ser algo sustentável no longo prazo.
Beto, eu imagino que você estando no cockpit de um marketplace como a Bipool, vocês têm uma visibilidade muito interessante sobre a forma, justamente disso que você estava falando, né? A forma como diferentes empresas e diferentes setores contratam serviços, das necessidades e dos desafios que eles têm. E aqui eu queria te fazer uma pergunta que já vai para o tema específico do podcast aqui, que o nosso interesse principalmente é o business to business, que é, vocês imaginam que saibam, ter uma noção de qual é a proporção das empresas de grande consumo e das empresas business to business que contratam serviços dentro da plataforma, e se entre as empresas business to business especificamente, se vocês conseguem identificar desafios, necessidades, padrões de contratação específicos dessas empresas.
Legal, Jaime. Bom, primeiro assim, a Bipool é um B2B, né? O nosso modelo é totalmente business to business, então nós estudamos muito o formato, até tem um livro que é muito bacana, que se chama Plataforma, a Revolução da Estratégia, que fala muito sobre o conceito de plataforma e como entrar no mercado, tanto B2B quanto B2C, mas no nosso caso, por ser B2B, ele demanda toda uma estratégia de venda, é um processo mais lento, o processo de venda demora mais, mas ao mesmo tempo, quando você estabelece uma relação, ele fica mais tempo, né? Então, no nosso caso, a gente trabalha muitas multinacionais, esse ciclo ele é mais lento, mas quando ele entra, ele permanece mais tempo. Na plataforma, a gente tem clientes, tanto clientes de consumo, como você falou, varejo, e tem também B2B, né? O que a gente vê na prática é que quando entra um cliente B2B, ele busca uma agência, um parceiro que tem experiência B2B, porque justamente a comunicação ela é diferente, né? A estratégia, como tu vai alcançar aquele público. Então, o que nós fazemos na própria plataforma, existem os filtros para que, se é um cliente B2B, ele vai encontrar agências especializadas em B2B, vai encontrar profissionais que tenham experiência em B2B. E aí, consequentemente, a gente consegue fazer o matching mais adequado. Então, muitas vezes, o cliente B2B, ele entra e vê, às vezes, alguns cases incríveis de awareness, de putz, super legais e tal, mas não, ele não, assim, não é aquilo que necessariamente aquele cliente precisa. Ele precisa, às vezes, muito mais, puta, uma estratégia de CRM, algo menos sexy, mas mais
Mas que encaixa com a necessidade dele.
Exatamente. Então, é isso que a gente vê, assim. Eu não diria assim que tem um padrão, mas o que a gente vê, no geral, assim, é uma preocupação para buscar fornecedores que entendam de B2B, né? Então, que é diferente. Então, o cliente B2B, vamos dizer assim, ele não fica muitas vezes encantado com aqueles cases que, putz, super criativos, que ganharam um monte de prêmio, porque no fim do dia o foco dele é outro. Então, se tem um padrão, vamos dizer, seria esse, mas o tipo de necessidade de B2B varia.
Claro. E aquilo que eu observo no mercado business to business aqui em Portugal, e eu imagino pelo que eu vou acompanhando do mercado brasileiro, que pelo menos por uma parcela do mercado não é muito diferente, que as empresas business to business são empresas que investem menos e muitas vezes menos do que deveriam, bem menos do que deveriam no marketing e na comunicação. E é natural que mesmo quando elas vão percebendo a importância desse investimento, como elas não estão habituadas, né, a trabalhar marketing e comunicação, que elas se sintam um pouco desconfiadas, um pouco cautelosas com um ecossistema em que elas não têm experiência. Eu queria saber primeiro se isso bate certo com a sua experiência e se for esse o caso, em que medida um sistema como a Bipool pode dar mais segurança a essas empresas para elas começarem a investir com mais confiança.
Perfeito. Não, Jaime, é exatamente esse o mesmo comportamento, né? Existe uma insegurança, investimento em marketing, um certo, em alguns casos, até um certo preconceito. Putz, eu não vou gastar dinheiro aqui, que não vai voltar e tal. Então, isso também existe. No nosso caso, apesar da Bipool, o cliente ter bastante autonomia, se ele quiser, para usar a plataforma, mas o que nós sempre fazemos também é ter um time de customer success, que basicamente é um consultor que ajuda o cliente a definir a melhor rota na plataforma, né? Porque hoje nós temos diferentes módulos, então nós ajudamos o cliente a escolher o melhor módulo, inclusive com um papel consultivo com um cliente B2B, como você mencionou, para ajudá-lo a definir qual é o melhor escopo, o que faz sentido, qual é o melhor item de contratação, para que ele tenha a segurança que não é que a gente vai recomendar o que realmente faz sentido para ele. Então, estamos ao lado dele. Não vamos querer sair vendendo coisas que eventualmente não fazem sentido. Então, eu acho que essa venda mais consultiva, principalmente para esse cliente B2B, é algo que eles enxergam bastante valor.
Ok. Interessante que não só a própria plataforma está montada para dar essa segurança através do sistema de review que você falou, mas vocês acompanham isso mais pessoalmente, né? Agora, o que eu queria saber, você já enfatizou isso, que vocês próprios são uma plataforma B2B, né? São marketplace para contratação de serviços entre empresas, e nesse sentido vocês têm que angariar utilizadores da plataforma em duas frentes, que é tanto os parceiros, os fornecedores, como os clientes. E eu queria entender um pouquinho como é que vocês fazem, como é que em última instância, o marketing de vocês, como é que vocês fazem para se tornar conhecidos, para que os clientes vejam que vocês existem e usem os serviços.
Perfeito, Jaime. Bom, um business de marketplace é sempre aquela história, né? O que vem antes, o ovo ou a galinha? Como é que você mantém os dois lados equilibrados? No nosso caso, a nossa estratégia foi, primeiro, sempre trabalhar com o conceito de beta. Ó, estamos testando um formato, estamos convidando um pequeno grupo para testar. Quando você, tanto na perspectiva cliente quanto parceiro, quando você convida para testar, existe, vamos dizer assim, uma licença poética para que, se tiver algum tipo de erro, se tiver algum tipo de problema, existe uma certa flexibilidade, vamos dizer assim, porque todo mundo sabe que é um modelo novo e os próprios clientes e parceiros ajudam a melhorar a plataforma, se sentem parte daquilo. E aí, consequentemente, você começa a gerar um efeito de rede positivo dos dois lados. Então, a nossa estratégia inicial foi convidar duas empresas grandes para pilotarem a plataforma e convidamos alguns poucos parceiros para participarem desse piloto. O que na prática aconteceu? Os parceiros ficaram felizes, porque essas empresas eram grandes empresas, e, consequentemente, o que a gente viu assim como efeito é que se você tem grandes clientes na plataforma, o outro lado vai querer estar, porque vai querer fazer trabalho para essas grandes empresas. Então, a gente acabou, no primeiro momento, colocando energia em ter mais clientes, empresas robustas, e, naturalmente, o outro lado, ele acabou crescendo de forma orgânica. Hoje, eu tenho até um certo problema, porque do lado de parceiros, eu tenho uma turma muito boa, tem todo um filtro de curadoria, não é uma plataforma aberta, tem toda uma metodologia de curadoria, mas eu, infelizmente, eu não tenho projetos para toda a base que está na plataforma. Eu tenho hoje na plataforma mais ou menos uns 60% da base com projetos na plataforma, e tenho da base como um todo uns 30% que já fizeram alguns projetos, e tem uns 20% que a Bipool já é um canal bem relevante de faturamento. Então, eu tenho que estar sempre monitorando como manter esses dois lados equilibrados. Então, esse lado dos fornecedores, ele cresceu, porque as empresas, os fornecedores olham quem são as empresas que estão na plataforma, olham os projetos que são viabilizados, eles querem fazer parte daquilo. Do lado dos clientes, eu tenho um trabalho muito de marketing, a gente gera muito conteúdo sobre as áreas de compras e marketing. Nós nos inserimos muito nesses fóruns de compras e marketing, acabamos que conseguimos gerar uma reputação e um trabalho de boca a boca, de indicação, que isso aí tem um papel importante na nossa estratégia de venda. E a gente também tem algumas iniciativas, a gente tem iniciativas de conteúdo, nós temos um podcast que é Biz, The New Way, tem conteúdos que nós fazemos com os nossos próprios parceiros, com clientes, isso tudo a gente divulga, né? Então tem toda uma estratégia focada nisso, e tem uma estratégia também mais direcionada para cliente, de identificar quem são aqueles profissionais, que é uma estratégia um pouco mais ativa, mas que hoje, assim, eu vou dizer assim, que ela é menor. Hoje, nosso principal foco são, de fato, esses conteúdos que nós geramos, e esse boca a boca que acontece em cima do nosso trabalho.
Legal. Beto, vocês ainda não estão em Portugal ou na Europa, certo?
Nós ainda não estamos, mas estamos com um projeto, tá, Jaime? Nós estamos, boa parte do nosso crescimento global vem pela necessidade dos nossos clientes de que usem a plataforma também em outros mercados. Então, hoje nós operamos Latam e Estados Unidos, o nosso próximo passo vai ser Europa. A gente só está ainda definindo algumas coisas, quais países e a partir de quando, mas é no curto prazo. E aí vai ser um prazer também conversar com você aí pessoalmente, estar mais perto de Portugal.
Então, enquanto vocês não estão, mas vocês já estão em vários mercados na América Latina, nos Estados Unidos, e eu queria que você falasse um pouquinho desse processo de internacionalização, que eu acho que no caso de vocês está na própria gênese, né? Não é uma coisa que veio, que é um passo e depois outro passo, mas tudo mais ou menos nasceu ao mesmo tempo, certo?
Certo. Na prática, assim, quando nós montamos a plataforma, nós já vislumbramos que seria um projeto global, justamente por trabalhar com grandes empresas. Naturalmente, essas grandes empresas, se funciona em algum país, ela vai querer levar para outros mercados. Então, nosso DNA, como você bem disse, tem esse olhar. Então, toda a nossa comunicação é inglês, a gente tem alguns detalhes, vamos dizer assim, já pensando nesse plano. A plataforma está em português, espanhol e inglês, mas a maior parte da nossa comunicação, marketing, a gente acaba usando em inglês. Quando nós vamos para um novo mercado, nós sempre olhamos três pontos que são cruciais. Um ponto é a questão curadoria local, como buscar os melhores parceiros daquela região. Então, em todas as nossas experiências, nós sempre tivemos um sócio local que conhecesse muito bem do mercado e, consequentemente, pudesse nos ajudar a fazer esse filtro e toda essa curadoria. Então, esse é um dos pontos. O outro ponto fundamental é entender a legislação daquele país, né? Porque cada país pode ter legislações diferentes. Então, tem país que tem uma legislação tributária de um jeito, tem país que tem de outro. O business de plataforma é algo relativamente novo, então geram alguns questionamentos, dúvidas. Então, a gente precisa estar muito seguro com a local em relação aos impostos, em relação a todo o modelo. Então, vamos dizer assim, essas duas frentes para nossa curadoria e legislação barra parte tributária, elas são decisivas. E, por fim, o terceiro ponto que a gente olha sempre também é ter algum cliente estimulando esse início naquele mercado, né? Então, se você entra já com algum cliente, você já, primeiro, que ameniza a questão financeira, porque já tem uma receita atrelada. E segundo, também, que se você tem uma empresa relevante, isso aí vai ajudar a puxar outros clientes naquele mercado. Então, hoje, assim, para nós, todo o processo de expansão, ele nasce com essas três frentes: curadoria local, legislação barra questão tributária, e ter um cliente padrinho, vamos dizer assim, puxando esse processo. Mas não é fácil, tá, Javi? Acho que sim, nós estamos operando no Pool há 4 anos. Nós apanhamos bastante nesse período, nessas expansões. Teve casos bem-sucedidos, outros nem tanto. Teve aprendizados, muito por não, em alguns desses casos, por não ter feito tão bem uma dessas três frentes que eu mencionei, seja a curadoria, seja o estudo da legislação, seja ter um parceiro mais forte, um cliente mais forte subsidiando. Então, é desafiador, vamos dizer assim, né? A história, muitas vezes contada, fica bonita, mas tem um
Pois
monte de problemas, né? E desafios.
é. Esse tema da internacionalização é um tema que é muito particularmente relevante aqui para o mercado português, que é um mercado pequeno, né? Então, muitas empresas tem mesmo, não é uma opção se internacionalizar, porque senão ficam muito limitadas a um país que não tem a dimensão do Brasil. Você consegue falar um pouquinho mais dessas histórias menos bonitas? O que, que significou apanhar, por exemplo, em algum desses mercados em que vocês já estão?
Claro. Assim, Jaime, tem várias, assim, tá? Mas a gente teve muito problema com a questão câmbio, né? Então, tem países com moedas diferentes. Então, para ilustrar, a Argentina é um país que nós operamos e está super complexo operar na Argentina. A inflação subindo muito, todo o dinheiro tem que ficar na Argentina. Então, pensa assim, um business de plataforma tem que ter uma operação dentro da Argentina, mas às vezes vai ter parceiros que não estão na Argentina trabalhando para aquele mercado, é complexo. E aí acabam, se você não se atenta aos detalhes, putz, quando vai receber o dinheiro, como é que vai ser o câmbio, qual vai ser a oscilação, isso gera um puta de um desgaste e um estresse muito grande. Então, nós tivemos vários problemas com esse tópico, câmbio, pagamento, isso foi uma das coisas onde a gente mais sofreu. A outra coisa é que se nessa curadoria, no caso do Brasil, nós temos uma relação muito boa com o mercado, conhecemos todos as agências, os parceiros muito bem. Em alguns outros mercados, por mais que a gente tenha sócios locais, muitas vezes as relações são um pouco mais frias, né? Então, consequentemente, se você não tem a relação muito estabelecida e vai ter algum desgaste no cliente, muitas vezes a plataforma fica exposta por algum tipo de situação, algum tipo de problema. Então, acho que esse é um outro aprendizado, assim, realmente construir uma relação muito sólida com os parceiros. E aí já entra um outro ponto: quando começa o novo mercado, não abrir tanto o leque de fornecedores, ter um grupo mais reduzido para conseguir controlar mais e também para que esse grupo faça mais projetos, né? O que a gente viu também que na prática, abrindo muito a quantidade de parceiros, muitas vezes gerava uma frustração, porque não tinha projeto para todo mundo, e aí entravam e ficavam meio, putz, meu, estou aqui na plataforma, mas não está tendo projeto. Então, acabava ficando um gostinho amargo.
Isso pode gerar um boca a boca negativo, né? Que
Ah.
é um problema, acho eu, de marketplaces em diferentes setores, quando esse desequilíbrio acontece. Muito interessante isso que você está dizendo, desmistifica primeiro a história, parece que você tem uma plataforma tecnológica e que a tecnologia vai fazer tudo, como estamos globalizados, a internet chega a todo lado, está tudo resolvido à partida, e é lógico que não está, né? Tem ainda muitas diferenças, muitos detalhes no terreno que você tem que prestar atenção. Muito bom, estou aprendendo muito com essa conversa, mas nós temos que ir caminhando para a conclusão dela. E eu queria, antes de terminarmos, fazer um pedido que eu faço a todo mundo que vem aqui ao podcast, que é: você já até fez uma indicação, mas eu queria saber se você tem mais alguma de algum livro ou de algum documentário, podcast, qualquer tipo de referência em termos de conteúdo que você entenda que os nossos ouvintes têm que conhecer.
Legal, Jaime. Bom, primeiro um prazer conversar contigo. Acho que essas conversas são muito boas. A gente aprende bastante. Para mim também entender um pouco mais do mercado Portugal, essa aproximação foi ótimo. Eu comentei esse livro que se chama Plataforma, Revolução da Estratégia. Eu acho que é um livro que ele é bem didático na parte de plataforma, mas ele não ele é, é um didático sem ser chato, né? É um livro que você consegue ler rapidamente, com cases, com coisas concretas, e que me ajudou muito ali para a construção da Bipool, tanto eu, o meu sócio, o Daniel, e os demais sócios. É meio que uma leitura obrigatória, assim, aqui para o time, porque realmente ele é meio que um guia. Inclusive, agora, esse ano, eles lançarão a segunda edição do livro. Acho que esse livro ele é de 2018 ou 2019, então agora eles estão fazendo uma versão 2. Então, acho que vale, seria um livro bacana. Eu gosto de ler muito, gosto de ler bastante biografia, Jaime. Então, no atual momento, eu tô lendo esses dois livros aqui, e eu misturo os livros ao mesmo tempo, tá? Então, eu tô lendo esse livro aqui, que é do Elon Musk, né? A biografia dele que lançou recentemente, apesar de todas as polêmicas envolvendo o Elon Musk.
Diz qual é o livro, porque a gente não tem vídeo, nós só temos áudio.
Claro, o livro é a biografia do Elon Musk por Walter Isaacson. É um livro novo, mas que é um livro interessante, apesar de todas as polêmicas envolvendo ele. Tem muitas coisas não boas, tem outras coisas positivas, mas acho que é uma história assim, de alguém de um jeito ou de outro está tentando impactar. Né? Então, é uma biografia...
É uma pessoa que não dá para a gente não conhecer hoje em dia, né? Temos que saber.
Exatamente, exatamente. Pode gostar, pode não gostar, mas ele está tendo um papel importante aí no rumo das coisas. Então, acho que fica essa recomendação.
Ótimo, muito obrigado. E quem quiser saber mais sobre você, sobre a Bipool, sobre a sua trajetória, onde é que pode procurar?
Perfeito. Jaime, quem quiser falar mais, eu estou à disposição. No LinkedIn, é só me adicionar, mandar uma mensagem, Beto Sirotsky, é S-I-R-O-T-S-K-Y, então, via LinkedIn, ou, se preferir, e-mail, meu e-mail é beto@bipool.co, então é só me escrever também, eu estou à disposição, vai ser um prazer continuar a conversa aí com os ouvintes, e, uma vez mais, obrigado aí, Jaime, pela oportunidade.
Fantástico. E quem quiser saber mais sobre comunicação de marketing business to business, dá um pulo em hamlet.pt. Chegando lá, pode subscrever a nossa newsletter, Universidade B2B. E, claro, quem tiver gostado deste episódio do podcast, eu gostei bastante, recomenda aos amigos, subscreve, faz comentários, ouve os outros episódios, particularmente aquele que a gente citou aqui com a Karina Reávia, que é um dos últimos antes deste, tá? E, Beto, mais uma vez, muito obrigado, um grande prazer conversar com você, aprendi muito e acho que quem nos ouviu aprendeu também.
Legal, Jaime, brigadão aí, contem comigo.
Acabou de ouvir Marketing Business to Business, o podcast da Hamlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a hamlet.pt/blog. E em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.